Contramão!
Está começando mais um Na Contramão. Estamos aqui na RTM Brasil? Não, né, Carlos?
Dessa vez não, estamos num local um pouco diferente. Igreja Batista Central de Santo Amaro e hoje tem plateia.
Aí, então você que está nos ouvindo no rádio, você que está ouvindo no podcast, saiba que estamos aqui em muitos para conversar com você.
Isso aí, tem mais ou menos 300 pessoas segundo o Ibope, segundo a Polícia Militar, 5 mil. Então, muito bom estar aqui com os irmãos. Aceitamos o convite do pastor Rafael e do pastor Jairo também. Muito obrigado, pastores, por essa oportunidade.
Queria começar aqui pedindo para vocês se apresentarem para a nossa turma. Eu sei que metade aqui já conhece vocês, se não todos eles. Mas para a galera que está ouvindo a gente aí nas plataformas, digam seus nomes, se apresentam. Fale um pouquinho mais de vocês para nós.
Eu sou o pastor Rafa, sou pastor da nova geração aqui na Igreja Batista Central de Santo Amaro. E do meu lado eu tenho a Yasmin, que vai se apresentar.
Oi, eu sou a Yasmin.
Oi, Yasmin.
Faço parte do Ministério de Louvor da Central e eu amo estar ali, tenho deficiência visual e faço psicologia.
Ó, psicóloga! Moral. Conta pra gente, Yasmin, como que você se converteu? Qual foi o momento que você escolheu servir na igreja?
Eu nasci na igreja, mas eu vinha com meus pais, então, né? Eu me converti quando eu tinha 14 anos no acampamento daqui da Central de 2019, no qual eu nem queria ir, e lá eu me converti.
Sempre assim, quem
não
quer ir...
Vão ao acampamento. É isso aí, e você, pastor, como foi sua história de conversão?
Eu me converti com 13 anos, bem muito perto. Foi ontem, né? Faz pouco tempo.
Faz uns 13 anos.
Faz uns 13 anos no máximo. E eu não nasci num lar cristão. Eu tive uma história bem complicada, assim, de infância. Meu pai lutava contra o alcoolismo, com uma situação muito difícil em casa. E eu tinha um tio, que era batista, e ele estava desviado naquele momento. Mas ele lia a Bíblia todo dia. E eu era católico, mas eu questionava muito. E na igreja que eu frequentava, era lá na Bahia, tinha um caixão de vidro transparente, e Jesus estava lá, de olhos fechados, com as chagas, com a coroa. E eu ficava questionando, mas Jesus não ressuscitou? Mas Jesus não ressuscitou? Por que ele está ali? Por que ele está ali? Eu era muito questionador. E aí um dia eu fiz esse questionamento para o meu tio. E aí ele pregou para mim. E naquele mesmo dia eu aceitei a Jesus. E desde então estou aqui. Hoje, graças a Deus, toda a minha família se converteu. Eu tenho um irmão mais novo que já nasceu num lar cristão. Mas Jesus nos salvou.
Muito bem. E a gente sabe que tem uma distância grande entre você se converter e começar a servir na igreja. E como foi isso para vocês? Porque você falou, por exemplo, se converteu em 2019. E já falou, quer saber? Vou cantar porque é isso que eu gosto de fazer. Ou teve um processo, o pastor te obrigou.
Antes de eu me converter, eu sempre gostei de cantar. Eu sempre olhava assim as mulheres mais velhas aqui na frente. Eu ficava, nossa, será que um dia eu vou estar ali? E como eu era pequena, eu não podia, não era convertida, então nem era certo eu estar ali. Quando eu me converti, no mesmo acampamento, a gente formou uma banda, que é a banda que tá aqui hoje, melhor formada, né, evoluiu, graças a Deus.
Com mais convertidos agora.
Exatamente, com mais convertidos, glória a Deus. Então, assim, eu sempre amei cantar, e quando eu me converti, era o que eu queria dedicar isso pra Jesus. Eu queria falar, Senhor, eu te amo, eu quero dedicar isso através da minha voz.
Bom. E você, pastor, como caiu nessa enrascada?
Na verdade, foi cedo, com 16 anos, no mês de agosto, no mês da juventude. Eu fui pregar, fui escalado para pregar, e pregando, eu senti o chamado pastoral.
É forte, aí...
Como que foi esse sentimento? Porque nem todo mundo sente o que tem que servir na igreja, né?
Foi eu pregando, eu senti que aquele era meu lugar, né? Me senti confortável, a pregação foi horrível.
Graças melhor a Deus, nem citar o que falou. Melhor,
eu nem lembro, tipo, pra ser sincero. Mas...
Depois que ele olhou a pregação, ele falou, melhor eu ser pastor e aprender.
É melhor eu ir aprender. Mas eu senti um conforto muito bom naquele lugar. E não foi assim automático, né? Eu me senti bem, senti algo bom. E aí comecei a questionar a Deus e entendi que era um chamado pastoral e... Com o tempo foi se confirmando. Eu entrei no seminário com 18 anos. Eu acabei o terceiro ano do ensino médio e já entrei no seminário. Aí com 21 eu casei, eu e a Rô. E casamos uma semana depois, já assumimos uma igreja. Então as coisas aconteceram muito rápido.
Muito rápido, mas você assimilou?
Sim, Sim.
Foi tranquila.
Foi. Eu tive uma boa orientação do meu pastor, que era muito parceiro. E a igreja também apoiou muito. Meu seminário foi custeado pela igreja. A Rô já tinha uma maturidade muito grande. Foi uma peça muito importante e é até hoje no meu ministério. Mas as coisas aconteceram de... Quando é de Deus, as coisas acontecem de forma suave, de forma tranquila, né? Elas vão caminhando. Tem problema, mas tem solução. As coisas vão acontecendo. E você vai sentindo e vai indo.
E por que vocês decidiram fazer um instituto de inverno? Inclusive, está bem frio hoje. Parabéns. Vocês conseguiram alcançar o objetivo. E ainda escolheram o nome Vida Abundante. Da onde que surgiu isso?
O Instituto de Inverno já é tradicional aqui na Central, né? De muitos anos já acontece. E a gente, de muita fé, né? Porque vinha muito calor essa semana, eu estava quase mudando para o Instituto de Verão. Aí ontem, Deus mandou o inverno. Mas o Vida Abundante é muito engraçado, porque ele nasceu do nosso papo do Na Contramão, que vocês me convidaram para falar dos frutos do Espírito.
É sério?
Sim.
Que legal.
E para falar com vocês, eu estudei bastante, né?
Aprendeu com a pregação de 16 anos.
É. Foi. Li todo Gálatas, aí fui ler alguns livros e caí de cabeça no tema. E aí eu falei, tava escolhendo um tema para estudar, para trabalhar com a galera em agosto aqui. E aí eu falei, vou. Fruto do Espírito, porque acho que vem muito no sentido que a gente tá. Porque no início do ano a gente estudou todo o Sermão do Monte. Então, nosso acampamento foi baseado no Sermão do Monte, a IBD era no Sermão do Monte, as nossas pregações de encontro foi no Sermão do Monte. E aí foi muito reflexível, né? Então, vim falar sobre os frutos do Espírito, sobre a vida abundante, a vida que transborda Jesus e que precisa transparecer Jesus, veio a partir do episódio Na Contramão. Fruto do Espírito, você que está nos ouvindo, procura aí, que foi muito legal.
Aí, muito legal você falar sobre querer fazer o Instituto de Inverno e falar sobre a vida que transborda Jesus, porque no cotidiano é difícil transbordar Jesus, né? Eu posso falar, hoje tá frio, a gente podia estar debaixo do cobertor,
comendo um
fundi, podia estar jogando um joguinho, mas não, nós estamos aqui. Estamos de casaco porque estamos sentindo um friozinho, não estamos em casa. E a gente está falando de Jesus. Aí eu queria até perguntar para você, Yasmin, por que sair de casa? Por que deixar o cobertor e vir para cá?
Para agradar o meu Jesus. Simplesmente.
Nossa, o povo aqui é realmente...
Primeira igreja batista pentecostal.
Xerecanta. Principalmente para isso... Mas porque eu preciso. Porque todos nós precisamos estar juntos em comunhão e adorar o nosso Deus. Sem isso a gente não vive.
É legal a Yasmin falar sobre isso, porque a gente está falando de vida abundante, né? Mas aquilo que transborda só pode transbordar se a gente encher. E se a gente não busca encher nosso coração de Jesus, para que ele transborde, não adianta nada, né, Carlos? A gente dizer que é crente.
É muito difícil, né? Porque há um salto muito grande entre a gente se converter e as pessoas perceberem que a gente se converteu. E essa talvez seja a grande sacada. Quando vocês falam de vida abundante, viver essa plenitude, parece que é muito distante. Você teria até alguma dica para a gente, pastor? Porque quando a gente fala, vou viver a plenitude de Cristo, parece que é algo que só vai ter no céu. Que aqui na Terra, tipo, não dá. Eu sei que eu vou errar mesmo, então as pessoas não precisam perceber que eu sou crente.
No céu, de fato, vai ser a plenitude total, né? É o 100%, né? Da barrinha, completamos 100%. Mas até lá, é um processo, né? Até a gente chegar na vida eterna, até a gente viver essa plenitude que vai ser sensacional, que eu vou ganhar meus cabelos de volta, vai...
Confia.
Confio. É um processo, né? E, inclusive, os erros, as mancadas, fazem parte desse processo, né? Fazem parte desse crescimento. Quando a gente é bebê e a gente está aprendendo a andar, até a gente cair menos, né? Porque a gente ainda é adulto e tropeça e cai, até a gente cair menos, a gente leva bastante tombo. Só que todos os dias, você insistindo, você vai tombando menos. Um bebê, no primeiro dia, cai bastante. No segundo, ele ainda cai bastante, mas um pouquinho menos. No terceiro, já é um pouquinho menos. E é muito rápido com o bebê aprende a andar, né? Então, muito cedo, ele está caindo bem pouco. Então, essa vida é um processo. O foco não está no cair, está no cair menos. Não está no errar, está em errar menos. Buscar uma vida onde a gente acerte cada dia mais. Não se preocupar tanto em errar ou não errar, porque a gente vai errar. Mas é buscar acertar mais. E em Cristo é que a gente encontra isso, é vivendo uma vida ao lado de Cristo, de perdão e de entregar perdão e de receber perdão, e vai crescendo e melhorando.
É legal que você falou sobre pecado e não olhar o pecado como o único obstáculo a ser vencido numa vida com Deus, mas normalmente quando a gente aceita Jesus, como vocês contaram aqui, e decide trabalhar na igreja, parece que piora. Parece que aí sim a gente vê, caramba, minha vida era difícil, porque aí a gente tem que dizer não para muita coisa, e eu não estou falando só de drogas, de, sei lá, pornografia, eu estou falando de coisas do ordinário, da vida ordinária, de tentar não ser pessoas arrogantes, de tentar não, na nossa vida cotidiana, esquecer dos nossos amigos, porque é muito fácil falar que é amigo, né? Mas orar todos os dias da semana por eles, estar lá quando eles precisam, também é fácil de deixar a gente pecar e esquecer até que eles existem. Yasmin, para você que está aqui com toda a turma da sua idade, como que você se esforça para estar perto dos seus amigos e continuar sendo crente na vida cotidiana, nas coisas simples?
Ah, pra alguns que eu tenho mais afinidade, eu encho o saco a semana inteira. Mando mensagem.
Manda
eu
mesmo.
Eu oro muito um pelos outros. Por exemplo, eu vou falar aqui, tá, Júlia? Eu tenho uma conexão. Deus criou uma conexão muito forte entre eu e a Júlia, que toda vez que ela tá passando por uma semana ruim, eu mando mensagem pra ela. Eu nem sei que ela tá assim. E aí ela fica, nossa, você, né? É a irmã da revelação, né? Eu fico, não, não.
Irmã do Coque.
Então, eu tento sempre manter o contato com eles durante a semana, né? Porque se manter só de domingo também não dá. E oro muito por eles, por cada um. Meu maior medo aqui é que eles se desviem, que eles vão pro mundo. É a minha... O que mais queima, assim, no meu coração é orar por eles para que eles não se desviem, para que eles continuem, para que eles sejam mais crentes do que eu, sabe? Para que eles amem mais Jesus do que eu amo.
Momento fofura aqui hoje, né?
Ah, vou chorar.
Amo vocês, gente.
Corações virtuais para quem está ouvindo na rádio.
Tem um livro do C.S. Lewis, o Carta dos Diabos ao Seu Aprendiz, que ele inicia dizendo assim, erra quem coloca toda a culpa dos seus erros no diabo, mas erra quem subestima o diabo. Então assim, o diabo existe e ele se incomoda da gente buscar a santidade. Mas tem uma coisa que o diabo mais faz e que ele é bom é na mentira. Então, assim, a gente sempre tem problemas na vida. Porque no mundo a gente vai ter aflição. Só que o que o diabo faz? Quando a gente se converte, quando a gente começa a trabalhar na igreja, ele vai lá e sopra no seu ouvido. Tá vendo? Antes você não tinha isso. Tá vendo? Antes a sua vida não tinha problema. Tá vendo? Antes ninguém te roubava. Ser roubado, ficar doente, faz parte do processo da vida humana.
E nem só ficar doente, né? Um amigo te xinga, você vai xingar também. Não, pera que eu me converti. É.
Só que o diabo vai lá no seu ouvido e fala assim, ó, isso tá acontecendo porque você se converteu. Isso tá acontecendo porque agora você tá liderando. Isso tá acontecendo porque você tá indo na igreja. Não, isso ia acontecer independente de qualquer coisa. Só que a maior armadilha é o diabo, a maior arma do diabo é a mentira. E aí nós precisamos ficar esperto com relação a isso. As coisas vão acontecer. As coisas ruins vão acontecer, mas a melhor de todas já nos aconteceu, que foi receber o perdão de Jesus Cristo. E mais nada importa.
Então é mito essa história de que se eu caminhar com Deus, eu sempre vou saber que eu estou no caminho correto, eu sempre vou me sentir bem, sempre vai estar tudo em paz na minha vida. Ou caminhando com Deus, eu ainda vou ter percalços, ainda vou ter dificuldades. Pode ser que eu não me sinta no caminho correto muitas vezes. Como que eu lido com isso?
O próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nós vamos ter problemas, mas nós não temos que nos apegar ao problema. Nós temos que apegar a Jesus, que venceu os problemas, que venceu o mundo. Nós vamos ter problemas, isso é fato, mas nós estamos com o cara que venceu o mundo. Então tá tudo certo, venceu todos os problemas.
E como que a gente faz agora que a gente entendeu que a gente é salvo, que a gente vai passar dificuldade, que sim, apesar de que a nossa vida seja agitada, a gente tem que fazer como a Yasmin, estar perto dos nossos amigos. Como que a gente pode continuar enchendo o potinho? Tem talvez uma receita? Quantas vezes será que a Yasmin fala com os amigos? Tem uma quantidade certa de orações que eu tenho que fazer? Tem uma quantidade certa de vezes que eu tenho que ler a Bíblia inteira? Será que eu tenho que ler inteira? Posso ler o mesmo livro várias vezes? Existe talvez um guia para a gente encher nosso coração e fazer com que ele seja abundante?
Ah, um guia tem, né? É a Bíblia. Tá fácil. E mais intimidade, né? Intimidade só tem com busca. Eu só sou íntimo de um amigo meu, a Yasmin só é íntima da Júlia. E elas têm essa conexão de amizade, de irmandade, porque elas se falam, porque elas se interessam uma pela vida da outra, né? Elas se ligam, elas se perguntam. Não necessariamente a Yasmin recebeu um aviso, né, de um anjo, ó, a Júlia não tá bem, vai lá, liga pra ela. Não é, é porque elas são amigas e ela ia ligar. E coincidiu da Júlia não estar bem ou está bem. Mas isso é intimidade. E é isso que nós precisamos buscar com Cristo, intimidade. E como é que a gente busca intimidade com Cristo? Orando, lendo a Bíblia, mas principalmente servindo ao outro. É no servir ao outro, é no buscar amar ao outro que eu vou entender Jesus, que eu vou entender a essência de Jesus, que é isso, né? Que é amor, que todo o amor e toda a vida que ele doou por nós de graça e sem pedir nada em troca. Mas é intimidade. É buscar ser íntimo de Cristo, como nós buscamos ser íntimo das pessoas.
Parece que quase 100% das vezes que a gente tem dificuldade, a resposta é ore mais e leia mais a Bíblia. Mas a gente também sabe que vivemos numa geração que é muito difícil de ler. Muitos até estão usando a Bíblia em áudio aí para dar uma facilitada, né? Baixa uns pack aí com umas vozes mais legais e vai ouvindo o texto. Mas eu queria saber também de você, Yasmin, porque você se converteu em 2019, você disse. Como que você deu esse salto? De, não, a partir de agora, vou me dedicar mais à Bíblia, vou me dedicar mais à oração. Isso se tornou prazeroso em algum momento? Ou você faz assim porque eu tenho que fazer ou eu gosto de fazer?
Se tornou assim... Foi uma coisa meio que automática, na verdade. Porque era até uma coisa que eu estava conversando com o pastor, que quando a gente se converte, quando o Espírito Santo vem morar na gente, vem uma sede. Ele pede para se alimentar. Então, não ler a Bíblia, não orar, parece que tá faltando alguma coisa no meu dia. Então, claro, tinha vezes que eu não fazia, tinha semanas que eu caía, mas quando eu não lia, quando eu não orava, parecia que o meu dia tava vazio, tinha, sei lá. Então, para mim não foi tão difícil, porque eu nunca fui gostar de ler, mas uma coisa que eu gosto de ler é a Bíblia. É a única coisa assim que eu vou abrir e vou falar, vamos ler, que o livro da faculdade tá ali, ó.
Já dá
uma
preguiça.
Eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, Yasmin, porque a gente vive num tempo tão imediatista, né? A gente quer consumir as coisas inteiras, rápido, quer que seja bom e quer se sentir completo. Mas, infelizmente, o que o mundo hoje oferece pra gente, muito fácil, às vezes é só rolar, né, a tela do celular, em sua maioria, não nos preenche por inteiro. E é muito bom ouvir que alguém... muito novo, se sinta assim completo e sinta vontade de ler a Bíblia, e sinta vontade de orar e sinta vontade de ligar para os amigos, porque eu acho que depois que a gente se converte, se a gente não agarra essa sede vai passando, ela vai ficando escondida, a gente acha que está saciando, mas ela ainda está ali. Aí a gente vê que a gente deixa de ajudar os outros. Não tem mais importância chegar no horário na igreja, sendo que quando a gente está realmente tendo essa intimidade que você falou, pastor, dar uma carona é algo extremamente prazeroso. Montar a cadeira do culto é prazeroso. Colocar os envelopinhos do dízimo é prazeroso. A gente vai olhar para isso e falar, nossa, é um grande de um nada. Mas para quem ama Jesus e para quem está buscando esse relacionamento, às vezes... Só de chegar mais cedo e falar, nossa, cheguei mais cedo, já dá um orgulho, sabe? Então, acho que serve até de sinal, né, Carlos? Para quem não tem sentido essa sede, para quem tá tudo bem eu chegar atrasado, ou para quem tá tudo bem se nesse evento eu não vou fazer nada, busque resgatar e falar, eu preciso beber mais dessa água. Eu preciso estar mais perto de Deus. Porque se para mim tá tudo bem sentar no banco e assistir o culto, é porque tá dando tudo errado, né, pastor?
Tem uma coisa que eu repeti, eu tava pensando aqui, porque eu já falei no outro podcast isso, mas... E eu falo bastante para eles, que esse processo de cristianismo, esse processo de viver uma vida cristã, é uma sinergia com Deus, né? Tem o lado de Deus, tem o papel de Deus, ele nos salvou, Ele nos dá as ferramentas, né? Que é a Bíblia, a liderança, a comunhão, a igreja, o povo para a gente caminhar junto. Mas tem o nosso, né? Se eu não sair de casa para vir viver a comunhão, eu não vou viver a comunhão. Se eu não abrir a Bíblia que Deus nos deu para ler, eu não vou aprender. Se eu não der o próximo passo, eu não vou em frente. Eu vou ficar estagnado, eu vou ficar parado. Então, tem a sinergia, eu preciso fazer algo. Não tem nada que eu possa fazer para ganhar salvação, mas tem tudo que eu possa fazer para crescer e para amadurecer na vida cristã. Se um bebê não for motivado a andar, ele não vai aprender a andar. Se nós não motivar, não levantar, visualizar o outro lado do sofá e arriscar, a gente não vai crescer. Vai continuar estagnado, só tomando leite, só olhando os outros crescerem e caminhar. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ir atrás.
Muito importante isso que você falou, pastor. Porque muito tempo na minha vida, eu acho que muitas pessoas também enxergam que o trabalho com Deus é como se fosse... você faz algo e ganha uma recompensa. Então, eu vou trabalhar na igreja e ele vai me dar alguma coisa. E muitas vezes na minha juventude, quando eu tinha dificuldades, eu assumia mais trabalho na igreja, ao invés de resolver a dificuldade. Falei, tá difícil, vou pegar mais um ministério aqui, aí Deus vai entender que precisa resolver os problemas na minha vida. E como vocês estão dizendo aqui pra gente, a vida com Deus é muito mais leve, é muito mais natural e orgânica. Tá difícil? Liga pro seu amigo, que vai estar difícil para ele também. Vocês oram juntos, choram juntos, e você vai sentir essa paz que vem de Cristo, né?
E muitas vezes, a resposta de Deus vai ser através do outro. Muitas vezes o milagre que você está esperando, que você está pedindo, que não está vindo, é porque você não compartilhou com seu irmão. É porque você não abriu o coração. É porque você não confessou. Porque muitas vezes Deus vai se fazer presente em sua vida através do outro.
Tem um livro que eu gosto muito, chama Onde Você é Aquilo que Ama. E fala muito da questão da gente colocar nosso coração em coisas que realmente não vão nos fazer nos aproximar do caráter de Cristo. E eu acho que quando a gente se converte porque, claro, se apaixonou, é muito bom, quer entregar nossa vida. Mas é uma escolha para entrar para a luta, é para a guerra. É para falar assim, todos os dias da minha vida eu vou me aproximar do caráter de Cristo. E olha, se tem um currículo mais difícil de seguir, é o dele. E esse livro é muito legal porque, às vezes, a gente olha para a vida cotidiana, para atos de serviço e para coisas que são simples e acha que elas são simples. Mas se a gente colocar nosso coração nelas, mirando o caráter de Cristo, a gente vai ver que elas são as ferramentas mais extraordinárias para nos transformar naquilo que a gente quer ser, que é parecido com Cristo. Às vezes, lavar uma louça para alguém, ajudar alguém com alguma coisa, é algo que faz a gente ter uma percepção muito maior daquilo que a gente quer ser. Então, ler a Bíblia é muito importante, porque é o nosso GPS, né? Que vai nos ajudar a chegar no caminho. Mas, no cotidiano, quando aquela pessoa te trata mal, fala que você é pequeno, e você olhar para ela e falar, nós dois somos. E orar por ela vai ser muito maior do que você fazer uma oração rasa. Você orar pela vida de alguém que você não gosta, às vezes é muito mais profundo do que você ler uma oração pronta ou decorar um versículo. Porque muito mais que decorar, viver é muito mais transformador, né? Então, já contem pra gente aqui se vocês têm dicas, coisas que vocês gostam de fazer, de praticar, para se aproximar mais de Cristo. Às vezes fala, nossa, vou fazer isso aqui, coisas que vocês gostam de fazer, pode ser serviço, ou dicas práticas você pode até dar, pastor, para a gente estimular essa vida simples. Uma vida que é fácil preencher de Jesus, que não é uma luta tão difícil.
Uma coisa que o home office me atrapalhou foi o transporte. Eu lia muito no transporte. Eu morava em Itaquera e sempre trabalhei na Zona Sul. Então, era, no mínimo, aí uma hora e meia.
Um dia e meio, né?
Um dia e meio de leitura. Então, eu leio bastante, mas eu lia muito no transporte. Então, ler. O Carlos falou de ouvir. Não tem problema. Ouça. Ouça a Bíblia, leia a Bíblia, compartilhe a Bíblia. Só não deixe de ter contato com a Bíblia. Mas eu acho que ler e orar, por mais repetitivo que pareça, é o processo. Melhor processo para estarmos perto de Cristo.
É ali que ele se revela, na leitura, no aprendizado, na oração, quando a gente se humilha, quando a gente pede perdão, naquele momento de intimidade. É quando Deus nos revela, é quando Deus se revela através do seu perdão, através do seu amor, através daquela paz que a gente recebe, sente, mesmo num dia dolorido, mesmo num dia de muita dor, no momento que nós oramos, nós somos confortados. E aí é quando é gerado essa intimidade, né? É gerado esse processo de intimidade. Então, parece repetitivo, parece receita pronta, mas não há outro caminho.
Eu vi uma menina falando na internet, eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia é um livro velho, escrito por homens, eu não vou ler Bíblia que foi escrita por homens. Aí a menina perguntou para ela, mas e aí, como que você sabe sobre como Cristo era, com o que aconteceu, como que foi? Ah, meu pastor me fala, mas aí ele leu a Bíblia. É, mas eu não leio a Bíblia, não. E aí eu falei, gente, mas aí, né, no fundo, a gente tem que sempre recorrer a ela, né, pastor? Seja o pensamento que a gente tiver, a Bíblia sempre vai ser nosso guia de fé e de prática. E para você, Yasmin, quais são as coisas que você faz na sua rotina para estar sempre próxima de Jesus?
A primeira coisa que eu faço, eu acho que é muito importante a gente fazer, né, é o devocional de manhã e a gente entregar o nosso dia para Ele, entregar a nossa vida para Ele todos os dias. Então, é uma coisa assim, que me ajuda muito, que deixa o meu dia mais leve, é sempre fazer o devocional de manhã. Eu faço antes de dormir também, mas o de manhã não pode faltar. Entregar o meu dia e entregar a minha vida.
Eu já tô pecando aí porque eu faço só de manhã, Carlos. E agora?
E eu que faço à noite.
Faz dormindo, no sonho.
Termina falando amém. O papo tá muito bom, mas estamos encerrando já. Estamos chegando
perto do final. Mas é bom esse porque vocês podem ter o conteúdo completo nas plataformas, né, Carlos?
Isso. Se você está nos ouvindo na rádio, no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, você pode tirar a dúvida conosco também, né, Gabi?
Isso mesmo, nosso WhatsApp 11974181456. Se não deu tempo de anotar, corre na descrição do podcast, que aí você pode ler tudo direitinho, ver a rede social dos nossos convidados, da Igreja Central de Santo Amaro e muito mais, né, Carlos?
Isso aí. Também pode acessar o site rtmbrasil.org.br. E esse foi mais um episódio do Na Contramão.